Olá! Começa agora o programa Combate à Desinformação nos Campos Gerais. Eu sou Larissa Honório e o tema da conversa de hoje é o projeto de lei que prevê a regulamentação das plataformas digitais no Brasil. Para falar sobre o assunto, convidamos o professor e advogado Pedro Miranda. Pedro é doutor pela PUC do Paraná e mestre em Ciências Sociais pela UEPG. Além da graduação em Direito, ele também é formado em Ciências Políticas pelo Centro Universitário Internacional. O projeto de lei 2630 institui a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. A proposta do PL é regulamentar as plataformas digitais no país e também criar medidas de combate à disseminação de conteúdo falso nas redes sociais. O PL está em pauta na Câmara dos Deputados desde junho de 2020. O assunto é polêmico, tanto que até o momento a Câmara dos Deputados não votou a matéria. Enquanto o Congresso não avalia o projeto, o problema da desinformação no país só cresce. Professor Pedro, para começar a conversa, o senhor pode destacar os principais pontos do projeto 2630, também conhecido como PL das Fake News?
Perfeito. Bom, boa tarde, Larissa. Boa tarde a todos. Esse é um tema, como você mesma disse, bastante polêmico, mas exatamente por isso, fundamental da gente tratar. Eu até trouxe aqui algumas informações para compartilhar com vocês. Como você disse, o PL busca regulamentar as big techs, ou seja, as plataformas de conteúdo digital. WhatsApp, inclusive WhatsApp e Telegram, né, as plataformas de mensagem, mas também Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, Google. Hoje em dia, essas plataformas são reguladas pelo Marco Civil da Internet. E eles não têm qualquer responsabilidade pelo conteúdo disseminado nas redes. Com o PL das fake news, isso pode mudar. Isso não significa que eles vão ser responsabilizados sempre, em qualquer situação. Eles seriam responsabilizados caso o conteúdo fosse racista, de violência contra a mulher, contra o Estado Democrático de Direito e outras coisas, mas apenas nos casos de o conteúdo ter sido patrocinado ou impulsionado por essas redes. E além disso, caso fique provado que essas redes não tomaram o devido cuidado para impedir que esse conteúdo fosse viralizado. Então, além disso, e daí tem várias coisas que esse projeto regulamenta, mas eu vou falar de algumas. Você também vai ter uma confirmação de identificação de usuários e responsáveis pelas contas. Ou seja, você veda contas inautênticas ou contas automatizadas não identificadas, aqueles bots, né? Então você tem que identificar que é um bot. Além disso, você tem a obrigação dos provedores de redes sociais produzirem relatórios trimestrais de transparência. Esses relatórios serão compartilhados com a população e com os órgãos responsáveis. As plataformas ficam obrigadas a identificar toda forma de publicidade e de impulsionamento pago. Então isso vai evitar também anúncios falsos de golpes financeiros. Além disso, o PL prevê a proteção dos direitos autorais e garantia de remuneração por parte das Big Techs aos produtores de conteúdo jornalístico. Ou seja, essas matérias que são veiculadas, que afinal de contas os jornalistas fazem, isso é viralizado, mas não se ganha nada. Então eles também acabariam monetizando isso de alguma forma. Proíbe que contas oficiais de organizações governamentais ou de pessoas de interesse público, como os políticos, bloqueiem os cidadãos. A gente viu vários políticos fazendo isso. Prevê a criação de um órgão de autorregulação pelas plataformas para promover a transparência. E também multa de até 10% do faturamento do grupo econômico no Brasil, caso a lei não seja cumprida. Tá? Então são várias coisas aí em discussão e esse projeto tenta realmente mudar o acesso à internet no Brasil. E é muito necessário que a gente discuta isso.
Na União Europeia, 27 Estados-membros já aprovaram uma legislação que regula o mercado digital para as maiores plataformas digitais do mundo, geralmente conhecidas como Big Techs. A pergunta é: por que as Big Techs estão usando, inclusive, de desinformação para não aprovar o PL 2630 no Brasil? Por que essas corporações são contra o PL no nosso país?
É complicado, mas basicamente o discurso de ódio rende. O discurso de ódio e a desinformação, ele tem, segundo estudos, inclusive de comunicação, ele tem uma capacidade de viralização muito mais alta e de um engajamento muito maior do que notícias reais, notícias factuais, enfim, e conteúdo mesmo de caráter positivo. É um conteúdo visando solidariedade, enfim, aí uma melhor convivência entre as pessoas. Não, é muito mais interessante para as big techs que esse conteúdo de desinformação, discurso de ódio seja compartilhado, porque, como eu disse, viraliza e com essa viralização as big techs acabam ganhando muito mais dinheiro, né? E acabam conseguindo monetizar, inclusive, em torno desses conteúdos. Bastante complicado isso, não é? E a gente percebeu que não só as big techs acabam ganhando com isso. Você tem uma criação de um círculo vicioso, porque determinadas pessoas de muito poder, seja grandes empresários ou mesmo políticos, não é? Acabam se valendo desse discurso de desinformação. Uma sociedade desinformada, uma sociedade não bem educada, é interessante para viabilizar certos projetos políticos de manutenção de um status quo, né? De manutenção de uma concentração de poder, inclusive. Então, você tem o quê? Essa baixa regulamentação dessas redes pelo direito, pelo Estado de Direito, acaba promovendo determinadas dominações no campo das redes sociais que já são verificadas em outros campos. Então, dominações de ordem econômica, de ordem social, de ordem política e determinadas pessoas que já com grande poder acabam se valendo disso. Então, bastante complicado. E daí a gente pode imaginar que, inclusive, além das famosas bancada da bala, bancada do boi que a gente tem na Câmara, a gente também está verificando uma bancada digital, né? Uma bancada digital, mas pró-estado mínimo, pró-não regulamentação justamente dessa atividade, viabilizando uma ideia de que liberdade de informação, ou melhor, liberdade de expressão, significaria, seria sinônimo de liberdade de opressão, o que é uma enorme bobagem, né? A liberdade de expressão não é um direito absoluto, ela não deve ser um direito absoluto como qualquer direito na nossa Constituição.
Professor, o uso indevido e até mesmo a comercialização de dados dos usuários é um problema que a falta de regulamentação gera no Brasil. Isso compromete não apenas a gestão financeira, mas toda uma história de vida de pessoas que ficam à mercê de práticas criminosas. A legislação proposta no PL 2630 cria limites para esse problema que milhões de brasileiros e brasileiras enfrentam hoje?
O problema é, sem dúvida nenhuma, grave, mas não. O PL 2630 não cria especificamente uma regulação para isso, para os dados pessoais serem utilizados, não serem utilizados de forma indevida. Por quê? Porque esse assunto, em verdade, já está regulado em uma outra lei. Essa lei já aprovada, inclusive. Ela tem o nome de Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. É a Lei 13.709 de 2018. É claro, os assuntos são convergentes, porque são assuntos de ordem, principalmente dessas redes sociais, né, de compartilhamento de dados, enfim, de má utilização desses dados na internet. Mas o PL especificamente não trata disso. Mas para não deixar sem resposta, como a Lei Geral de Proteção de Dados acaba viabilizando essa proteção? Ela protege os dados pessoais, que é toda informação que permite identificar um indivíduo. Nome, RG, CPF, endereço, telefone, localização via GPS, tá? O histórico de pagamentos. Então, inclusive dados sensíveis, né? Como orientação sexual, religião, etc. Então, esses dados, tá? Eles podem ser utilizados pelas redes, mas para isso você tem que ter o consentimento do cidadão, tá? E, inclusive, em relação a esse consentimento, você tem a possibilidade a necessidade de solicitação, então, de você consentir com essa utilização dos dados, e a possibilidade de solicitar que esses dados sejam deletados, revogar o consentimento e transferir dados para outro fornecedor de serviços. Como eu falei, isso acaba convergindo numa ideia, principalmente presente nas duas leis, de regular a atividade dessas plataformas na rede. Essas plataformas não podem agir sem regulação. Você sai na rua, você tem que respeitar normas de trânsito, você tem que respeitar determinados direitos de igualdade, direito de liberdade. A minha liberdade de expressão não pode ferir a igualdade do outro, não, eu não posso cometer racismo. Então, obviamente, por que não estender essa necessidade de regulação, melhor dizendo, de um estado de direito, para as plataformas? É impossível, é incompreensível que elas mantenham as suas atividades de maneira desregulada. Só sendo obrigados a retirar um conteúdo, por exemplo, nocivo, por decisão judicial. Isso tem que estar em lei. Então, isso é muito necessário, sem dúvida nenhuma.
Por fim, professor, o uso indevido da desinformação, em alguns casos até criminoso no Brasil, é mais agressivo em momentos de disputa política, como o próprio Tribunal Superior Eleitoral constata em eleições pelo menos desde 2016. É seguro afirmar que a aprovação do PL 2630 vai impor limites ao descontrole e à onda de desinformação, como vimos nas últimas eleições no Brasil?
Eu adoraria te responder que sim, que o PL, uma vez aprovado, vai mitigar esse compartilhamento de desinformação, essa onda de fake news, enfim, que o PL seria o divisor de águas nesse sentido. Não vai ser, tá? Primeiro, porque o PL não vai ser aprovado da maneira como foi proposto, tá? O PL já teve no Senado, ele teve 85 emendas sendo colocadas. O relator teve que. Desculpa, na Câmara teve 85 emendas. O relator Orlando Silva teve que retirar do projeto a criação de uma instituição independente para fiscalizar a lei e impor sanções, porque os políticos bolsonaristas, inclusive, acabaram apelidando esse órgão de Ministério da Verdade, né? Como se fosse uma referência ao livro 1984, de George Orwell. Então, como se fosse esse ministério capaz de censurar, promover censura. E cuidado, restrição à liberdade de expressão não é, nunca foi sinônimo de censura, tá? Então, em primeiro lugar, isso, o projeto já foi desidratado. E, em segundo lugar, imaginemos que, hipoteticamente, o projeto fosse aprovado como foi enviado. Para o projeto ser. Para essa lei de fato ser efetivada, você também depende de uma fiscalização decente, ou seja, mesmo que essa instituição independente fosse criada, você não tem garantias que ela de fato promoveria uma atividade eficaz dessa lei, uma regulamentação de fato. Porque você ia ter um lobby interno dessas grandes plataformas sobre essa instituição. Então essa fiscalização tem que ser forte e independente. E, ainda assim, você depende também de um judiciário voltado para a efetivação dessa lei. E a gente sabe que o nosso judiciário acaba nem sempre se colocando favoravelmente a determinadas leis. Então é complicado. Você tem que ter uma fiscalização da sociedade, um judiciário atuante, uma fiscalização independente, né? E a gente, infelizmente, está em vias de ver esse projeto ou não sequer aprovado. Ou se aprovado, muito desidratado. Eu torço muito para o projeto voltar com força. Mas a gente viu que o Orlando Silva teve que retirar da pauta de votação porque tinha grandes chances de o projeto não ser aprovado. Então vamos torcer e vamos inclusive fazer uma pressão para que o projeto seja devidamente aprovado.
Professor Pedro, muito obrigada pela entrevista. E acaba aqui o programa Combate à Desinformação nos Campos Gerais. Até a próxima.